Olá, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Alessandra Nascimento, eu sou voluntária e professora do IPC. Estamos iniciando mais uma transmissão de live do evento Projeciologia Reubex, que é organizado pelo IPC. Nesta terceira edição, o evento é um curso de longo curso com lives mensais e workshops, né, para os interessados aqui no evento. O evento ele ocorrerá, né, o ápice dele ocorrerá no dia 12 e 15 de novembro de 2021, mas ao longo de todo esse período nós realizamos vários workshops, nós fizemos algumas lives mensais, como essa que nós estamos fazendo hoje. Este evento, o Projeciologia Reubex, ele tem como objetivo principal melhorar as comunidades extrafísicas paratroposféricas que exercem uma mútua influência nos locais intrafísicos. E ao melhorar o ambiente extrafísico do planeta Terra, nós também melhoramos o ambiente em que vivemos, né? Somos todos responsáveis por essa transição. O evento será epicentrado por professores experientes da Conscienciologia e ele não tem pré-requisito. E quem se inscrever agora, né? Quem fizer a opção por se inscrever no evento, ele poderá ter acesso também a todos os outros workshops que já foram realizados, que estão gravados. Então, agora nós vamos ver um vídeo de divulgação do evento, um lançamento. Muito bacana, né? E esse evento ele vai ser realizado não só em português, mas também no idioma inglês e espanhol. Quem quiser acessar informações detalhadas do evento, pode acessar esse QR Code que está aqui desse lado. Então, pode acessar o QR Code que tem outras informações, tá? Na nossa live de hoje, nós vamos contar com a participação de professores voltados para a temática do Pacificarium, que é o Laboratório Grupal da Paz, e do Serenarium também, que é um dos workshops que será realizado nesse mês agora de outubro. Então, nós vamos chamar aqui os nossos professores convidados e que, uma coisa muito importante. Quem tiver dúvida, quiser interagir, questionar, pode mandar sua pergunta, ou seu questionamento, seu comentário aqui no chat, que nós temos uma equipe preparada para passar aqui para os professores a sua opinião, o seu questionamento. Então, vamos cumprimentar os nossos professores. Hoje nós teremos a professora Valéria Bernardes, ela é cirurgiã dentista, voluntária do IPC e professora desde 2002, coordenadora do Pacificar, o primeiro laboratório grupal da Paz. Boa noite, professora Valéria, tudo bem? Bem-vinda!
Boa noite, Alessandra. Boa noite, professores. Boa noite, equipe que está aí também. Boa noite a todos vocês. Muito prazer em estar aqui.
E também professor Félix Wong, ele é engenheiro de telecomunicações, docente de Conscienciologia desde 2001, EPICOM desde 2008, atualmente é o secretário-geral do IPC. Boa noite, professor Félix. Tudo bem? Bem-vindo.
Oi, pessoal. É muito bom estar aqui. Vamos somar as ideias, vamos bater um papo, porque esse tema é sempre extremamente valioso para todos nós, né? Vamos discutir o que é paz, o que é serenologia, né? Vamos lá.
Vamos lá. A ideia, gente, é fazer uma interação, tá? A gente vai fazer algumas perguntas iniciais aqui para os nossos professores, debatedores, mas a ideia é que a gente interaja, a gente quer saber a opinião de vocês. Então, toda vez que a gente fala aí, sobre paz, sobre esse processo da reurbanização, com esse objetivo aí de pensar nessas tecnologias que tem nos laboratórios pacificarem e também serenarem. Antes de a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, queria falar o seguinte, que existe um mito popular, que é uma ideia de que a paz depende de um lugar calmo, tranquilo, né? Aquela ideia de que ficar assim, lá meditando, aquilo ali é que vai trazer paz, né? E a gente sabe que não é bem assim. O que vocês podem falar sobre essa ideia da paz com a visão da Conscienciologia? Quem quer começar?
Acho que o Valéria pode começar.
Vamos lá, então. A gente, na realidade, a gente compreende o seguinte, que a paz ela é uma questão de conquista íntima, né? O que a gente vem fazendo sempre ao longo desse tempo todo em que nós estamos dentro da Conscienciologia? Procuramos nos conhecer, conhecer a nós, conhecer todo esse nosso entorno multidimensionalmente falando. Então, a gente compreende o seguinte, independente do que esteja acontecendo externamente, essa conquista da paz, ela realmente ela é totalmente possível. No sentido de você conseguir ficar mais em harmonia com você, mais tranquilo intimamente, se perturbando cada vez menos. Só que isso vai depender muito dos autoesforços de cada consciência, na realidade, cada um de nós. E para isso a gente precisa utilizar tudo que a gente tem ao nosso alcance para a gente conseguir. É um processo, ele é contínuo. E, com certeza, o maior poder que cada um de nós é a nossa vontade, é o que a gente tem. E a gente precisa utilizar essa vontade diariamente, com muito alto esforço, para chegar nessa conquista. Eu entendo, né, que dentro dessa temática da paz, nada vem assim instantaneamente, muito pelo contrário. A ideia, existe uma ideia talvez errônea de que paz significa você não ter nenhum tipo de atividade, muito pelo contrário. Significa você suar bastante, se esforçar muito para você conseguir, a partir dessa tranquilidade íntima, externar e ajudar, exemplificando para outros e mostrando que é possível para qualquer um, independente do nível evolutivo em que cada um de nós esteja. É isso.
Quer comentar, Félix?
Tá, não, assim, é porque existe uma falácia, né? Normalmente todos nós estamos chegando, adentrando aí o final do ano, e é normal a gente desejar feliz, muita paz, né? E, na verdade, paz é uma coisa tão individual, dependendo de cada pessoa, que nós somos muito diferentes uns dos outros. Então, dentro do processo que a Conscienciologia nos mostra, nós temos... Temos quatro veículos, não é isso? Temos o nosso corpo físico, temos as nossas energias, nosso veículo emocional e o nosso veículo mental soma, né? Que é a parte assim, mais racional. Então, na verdade, nós podemos e devemos tomar partido desses veículos. Então, por exemplo, muitas vezes, se eu estou muito agitado, muitas vezes eu vou dar uma malhada, eu melhoro meu nível de pacificação. Então, se eu estou cansado, de repente eu assisto um filme que vai me dar mais tranquilidade. Então, esse é um jogo que todos nós podemos fazer, podemos e fazemos, de certa forma, dentro do autoconhecimento, que é o básico, né? Ver como é que a gente funciona. E aí a gente entra, eu estou falando de um conceito que é de autopesquisa, né? Nós sabemos o que nos faz bem e o que não nos faz bem, que a gente precisa evitar. Então, acho que o processo da paz é muito de autopesquisa, sim. Depende muito da fase, depende muito dos desafios que você enfrenta, porque se também ficar na paz macia, a vida é muito curta, a vida passa muito rápido. Então, eu acho que são os desafios bons que a gente consegue conquistar, são as nossas realizações. A cada realização que conseguimos, traz um nível de serenidade, tranquilidade, do bom dever cumprido, né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode tecer aqui, mas eu acho que assim, ou seja, cada um tem que pesquisar o que te faz bem, mas a gente pode debater isso, pode dar dicas, vamos em frente.
Félix e Valéria, eu estou lendo aqui, né, no chat, nós temos uma colega que chegou agora, o nome dela é Ermilidina. Então, ela estava procurando informações sobre projeção astral na internet e encontrou a conscienciologia. Então, imagino que para as pessoas que chegam agora, né, a gente, tanto Valéria quanto Félix, eles falaram sobre a importância de autopesquisa, de a gente se conhecer. E partindo desse princípio da conscienciologia, vocês podem explicar um pouquinho o que que é essa autopesquisa e como é que a gente faz, lembrando do paradigma consciencial? Assim, de maneira, lembrando, são para pessoas que estão chegando agora, né?
Posso falar um pouquinho? O que acontece? O paradigma consciencial, na verdade, são alguns preceitos que a conscienciologia adota, mas um eu já falei, né? Que a consciência é que comanda tudo, mas a consciência que comanda o quê? Os veículos de manifestação. O que, que são veículos de manifestação? O corpo físico, que a medicina estuda tão bem, né? A parte psicológica, psíquica, né, das emoções, que a psicologia estuda, a parte da bioenergética, que a gente trabalha com as energias, e também a parte mais de pensamento, reflexão, que é o mental soma. Então, genericamente, é isso aí. O que acontece é o seguinte, talvez valha a pena ressaltar que o grande diferencial dentro do processo da Conscienciologia é que você tem a capacidade de se melhorar. Essa capacidade de melhorar, além da autopesquisa, é que você pode movimentar suas energias. Eu estou ressaltando isso por quê? Porque a gente vem de milênios na humanidade, vem de milênios de existências em que nós fomos instados a sempre sermos muito mansos, muito cordeiros, muito passivos. E a conscienciologia está trazendo o seguinte, gente, existe um processo chamado veículo energético, que se você trabalhar, você vai se melhorar. Ou seja, está nas suas mãos você trabalhar suas energias e se melhorar. Então, vale a pena ressaltar isso, tá? E tem várias outras formas da gente se melhorar, como eu já falei na fala anterior. Mas, assim, esse potencial energético que nós temos de manipular as nossas energias, talvez seja o grande diferencial da conscienciologia. Porque, como eu falei, né, todas as linhas praticamente de manifestação, elas dependem de alguma coisa externa, seja de um santo, seja de um objeto, seja, né? Então, esse que é o grande diferencial. Mas é isso aí. Eu acho que sei se é
Acho que
Valéria quer complementar.
para ir começando, acho que está muito bom. Valéria, você gostaria de complementar?
Um pouquinho só. Talvez para Ermilidina, né? Ficar um pouquinho mais claro para ela e para quem está entrando aí dentro do paradigma consciencial, só para entender o seguinte: é que a gente não separa absolutamente nada. Porque a proposta da conscienciologia, como primeira ciência, a projeciologia, na realidade, seria uma especialização da conscienciologia. A proposta é justamente a gente se conhecer, compreender o real sentido da nossa existência. Que existência é essa? A gente está aqui nessa vida intrafísica à toa, para ficar de pernas para o ar, para usufruir apenas do que a gente tem intrafisicamente, ou existe um propósito muito maior? E nós entendemos que, na realidade, existe, que a vida intrafísica é apenas para a gente compreender melhor como nós somos, como nós nos relacionamos e, principalmente, que a gente, a partir de um processo assistencial maior, nós conseguimos ter mais lucidez, discernir melhor, compreender todo o nosso entorno, sobreparar a tudo e nos melhorarmos em conjunto, uns com os outros. E quando você fala ali na sua pergunta, na questão da projeção astral, o termo que a gente usa dentro da nossa ciência, na realidade, é projeção consciente ou projeção lúcida. Quando a gente sai do corpo de maneira lúcida, interagem em outra dimensão, procurando manter essa lucidez e retornando aqui ao corpo físico, procurando o máximo possível trazer à rememoração toda a vivência que a gente teve, que é uma vivência real e concreta, apenas em uma outra dimensão. E essa vivência, como tantas outras vivências através do trabalho energético, como o professor Félix falou, vai nos dar subsídios para entender como que a gente funciona, como que nós estamos, como que nós éramos e o que a gente pode fazer para nos tornarmos cada vez melhores.
Muito interessante, Valéria, você comentar isso. E aí eu queria ressaltar que o nome do evento é Projeciologia, né? E Reubers, né? Então, eu queria que vocês ressaltassem, aproveitando aí a pergunta, né, da nossa colega, como é que a projeciologia, que é a ciência que estuda a descoincidência desses veículos, contribui para o processo de reurbanização? Por que que o título do evento é Projeciologia e Reubers?
Bom, eu posso falar um pouquinho.
Pode,
a projeciologia, porque ela é a ciência que estuda a projeção da consciência. É um mega fenômeno que nós podemos, realmente é um maior fenômeno que podemos promover pela vontade, né? Na verdade, não é um fenômeno que ocorre normalmente todas as noites, todos nós nos projetamos, mas via de regra, nós ficamos tão focados no intrafísico, como a gente fala, que normalmente não nos rememoramos, às vezes confundimos com sonho. O que acontece é que essa ciência projeciologia, ela te faculta, então, entender, vivenciar uma outra realidade. Então, o que a gente está falando é que ele muda completamente a sua visão de existência. Existem outras dimensões, outras consciências, né? Na verdade, o universo é muito maior do que nós pensamos. Então, diante disso, é que a gente pode introduzir o conceito de reurbanização extrafísica. Então, quando nós morremos ou dessomamos, como falamos, nós vamos para o extrafísico. E lá no extrafísico, nós normalmente nos afinizamos com aqueles com qual a gente já conviveu, temos as mesmas ideias. Então, nós vamos para uma comunidade extrafísica nos quais nos afinizamos. Agora, se você for pensar e parar a pensar a história humana, ela não é bonita, tá? A história humana é coalhada de guerras, coalhada de conflitos. Então, a maioria das consciências que acabam dessomando, né, morrendo, elas vão para comunidades extrafísicas e com raiva, com rancor, com querendo guerrear ainda. Então, essas comunidades extrafísicas, elas vão piorando o ambiente intrafísico. Por quê? Porque é tudo junto, né? A comunidade extrafísica e intrafísica, na verdade, coexistem. Então, quando a gente fala de reurbanização extrafísica, é um processo que consciências mais lúcidas promovem para que essas comunidades que estão todas deterioradas melhorem, fazendo todas essas consciências nascerem novamente, ressomarem novamente. Então, é por isso, até aí, estou falando muito brevemente, então espero não estar complicando, mas essa que é a ideia. Então, você vai ajudar essas comunidades, fazendo com que elas renasçam nesse planeta, e esse planeta fica mais complicadinho, o que coincide exatamente com o que estamos vivenciando. Esse planeta está bem complicadinho, né? Está bem complicadinho. Então, esse processo, por exemplo, da pandemia que estamos vivenciando, ele é a própria reurbanização extrafísica acontecendo, né? Então, a gente pode adentrar um pouquinho mais nessa reurbanização extrafísica, mas, em suma, é mais ou menos isso. A gente precisa piorar, quer dizer, limpar essas comunidades para depois ir melhorando as energias para que todo mundo possa viver melhor. Então, é mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, nas pesquisas da Conscienciologia, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial na Europa. Né? Europa é palco de guerras, todo mundo sabe. Então, foi feita uma limpeza extrafísica e que possibilitou o que hoje a gente conhece como União Europeia. Então, sem isso, jamais seria possível. Então, nós estamos em plena reurbanização extrafísica. E por que a gente, é tão importante a gente estudar tudo isso? Porque é a melhor forma de nós ajudarmos, assistirmos essas consciências que chegam defasadas. Né? Porque se vocês forem olhar o mundo, nosso país, existe uma defasagem muito grande de ética, de compreensão, de violência. Então, cabe a nós, pelo menos a gente acha que é mais lúcido, né? Estudar isso para assistir isso, para entender isso, para não mostrar tanta revolta com relação a tudo isso. A gente tem que entender o que está acontecendo. Então, essa visão contextual, ela é fundamental para melhorar tudo isso, melhorar a nós e melhorar essas consciências que estão aí. Acho que é mais ou menos isso.
Dá para a gente fazer várias lives sobre isso, né, Valéria?
Porque o tema é muito amplo, né? Tem muita coisa, a gente pode abordar por várias vertentes, mas tudo que o Félix falou foi perfeito. E se a gente parar para pensar, nós estamos na terceira edição do Projeciologia e Urbex, porque a gente observa que, na realidade, essa questão da reurbanização extrafísica vem acontecendo já há um bom tempo, né? Há umas boas décadas, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E, como todo processo de desarrumação, não é agradável. E eu acho que é importante, principalmente para quem está aqui nos ouvindo pela primeira vez, compreender que esse é um trabalho que ele está sendo muito bem administrado e assistido por consciências mais evoluídas que têm grande capacidade de segurar, de resolver, de arquitetar tudo isso com o sentido mais cosmoético e assistencial possível. Então, eu acho que é muito importante que isso fique bem claro. E também, por que é tão importante a gente pensar na questão da paz e da paz íntima? Quanto mais equilibrado nós estivermos com as nossas emoções, consequentemente com as nossas energias, essas consciências benfeitoras que estão aí extrafisicamente orquestrando todo o processo da reurbanização extrafísica, elas vão utilizar as nossas energias nesse trabalho também. E elas precisam de energias, de consciências mais equilibradas para auxiliar nesse trabalho. Então, a nossa responsabilidade, ela não é pequena, ela é grande. E a gente contribui muito mais do que a gente pensa, mesmo que, a princípio, não tenhamos uma grande percepção multidimensional. Então, é importante a gente refletir a respeito disso também.
Excelente, Valéria. Muito bacana as considerações que vocês fizeram, você e o professor Félix. E eu queria tocar aqui num tema que é contribuindo ainda mais um pouquinho, né? Vocês falaram aí da importância da autopesquisa, da importância dessa, vamos falar assim, reurbanização íntima, né? Que cada um tem que ter. E a gente sabe que existem muitos gargalos, né? Todos nós temos dificuldades de reciclar alguns traços, nós encontramos com algumas dificuldades aí diante da nossa vida, né? A vida é um grande laboratório, a gente tem muitas oportunidades de aprender e de ter feedback. E qual é a contribuição, por exemplo, que esses laboratórios que têm paratecnologias extrafísicas, como o Pacificarium, o Serenarium, como é que eles funcionam, qual é a contribuição que eles trazem? Vocês podem começar a falar um pouquinho mais sobre esse Holopensene dos laboratórios?
Bom, eu posso falar alguma coisa do Pacificarium e o que acontece? O Pacificarium ele foi concebido para ser um laboratório assim, assistencial, onde no centro da pessoa é um concentrador de energias, né? Em que todos que estão participando concentram as energias que elas vão sendo, aos poucos, sendo intensificadas, passando por um processo de filtragem, no sentido de uma energia mais pacífica, incidindo em cima do experimentador. E a partir daí, é isso aí, no centro, né? Então, a partir daí, o experimentador ele consegue sentir um nível de tranquilidade e de abertismo, de abertura, que ele começa a ter uma visão que ele não tinha antes. Essa que é a ideia. E os participantes, na verdade, eles são preparados para assistir a pessoa que está no centro. Essa que é a ideia. Então, existe uma interação, sim, energética bastante intensa, só que o experimentador que está no centro, ele vai sentir um processo energético que não dá para revelar direito o que é, porque cada pessoa vai ter uma experiência. Mas o fato é que aquela experiência vai ter um impacto com ela e que vai fazer ela refletir, porque, no fundo, no fundo, o processo da pacificação íntima necessariamente passa por uma reflexão bastante profunda. Para quê? Para ressignificar determinadas coisas, né? Então, por exemplo, a professora Alessandra falou com relação aos gargalos. Todos nós temos um gargalo, tá? Todos nós temos um gargalo. Se quem estiver assistindo fosse lembrar, nos últimos 3 meses, por exemplo, quando foi que você perdeu a sua paz? Quando você perdeu as estribeiras? Por que você perdeu? Qual foi o teu traço que te permitiu você perder a tua calma, né? Então, isso já te colocou no buraco outras vezes? Então, isso é autopesquisa, exatamente autopesquisa é isso. E nesse laboratório você pode adentrar mais a fundo. Da onde veio esse traço? Como é que a gente pode fazer a remissão dele? Seria mais ou menos isso, né? Já o serenário, ele, apesar de eu não ter participado, ele já é um processo mais de reflexão, né? Você passa lá, se não me engano, nesse serenário, se não me engano, são 3 dias, né? É você com as consciências extrafísicas e refletindo, trabalhando com energia, é um processo mais de introspecção, né? Então, são 2 laboratórios que se complementam entre si, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se a professora Valéria, eu acho que pode complementar aí.
Eu concordo com você. Ambos os laboratórios, eles são para mexer com a intraconsciencialidade do experimentador. O pacificar eu conheço bem, porque eu participei de todos até hoje, igual ao professor Félix, que tem trabalhado junto com o pessoal desde o início lá das ideias, né? E nós entendemos o seguinte, que a paz ela é uma conquista individual, mas somente é possível a partir do processo da assistência. E o pacificário, a partir do momento em que existe aquele campo formado, né, pelas energias de todos nós que estamos ali presentes, a equipe intrafísica de professores, o EPICOM, os alunos, os amparadores e toda a energia imanente, porque o pacificário está dentro do nosso campo de pesquisas do IPC em Saquarema, e lá tem uma rica fauna e flora, é belíssimo, vale a pena todos irem, inclusive, quando estiver aberto novamente, é claro. Nós observamos que cada experimentador ele tem a possibilidade de entender esse processo de paz ou através do seu gargalo, porque vem à tona ali, e isso vai permitir que ele entre num processo de reflexão, como que ele consegue resolver e solucionar isso. Então, ele adentra na autopesquisa, de fato, e também a partir da experimentação de um campo muito pacificador, em função das extrapolações promovidas pelos amparadores. Quando a gente retorna para a nossa casa, no nosso dia a dia, a gente guarda esse padrão homeostático de referência que a gente teve ali. E a gente consegue trazer na nossa lembrança e pensar o seguinte, não, olha só, é possível chegar nessa condição de paz. Isso realmente é possível porque eu senti isso, essa tranquilidade maior, onde estava eu comigo mesma. Ao mesmo tempo, eu consigo entender que se eu não trabalhar com isso, eu não vou chegar a essa condição. Ah, para eu trabalhar com isso, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que deixar de lado, me reconciliar com alguém, seja lá o que for. Mas eu vou precisar arregaçar as mangas. Eu vou precisar fazer alguma coisa, dar uma caminhada nesse sentido. Então, é muito bacana por esse motivo. O Serenarium, ele é um laboratório que eu também não fiz, porém, eu já estive na Aracê, um local belíssimo, eu estive lá em dezembro de 2019, onde eu e o Fábio Bernardes fomos para falar, na realidade, sobre o pacificário. E eu cheguei apenas por fora, né, do laboratório. Confesso que eu senti um impacto imenso energético só de estar no entorno do laboratório Serenário. E o entendimento que eu tenho é o seguinte: cada um de nós já tem alguns traços, né, a partir do momento em que a gente já admite que nós temos um entendimento maior multidimensionalmente falando, trabalhamos as energias, partimos da premissa de que a gente fez um curso intermissivo. Então, a gente já compreende e já entende que a gente pode ter alguns traços, quem sabe, de um ser um pouco mais adiante, mais adiantado, né, num patamar evolutivo maior. E esse serenário para a gente conseguir se perceber como consciência com alguns traços desse ser serenão. Então, a ideia é que a gente possa entrar nesse processo de autorreflexão mais aprofundado junto com os amparadores técnicos do laboratório e sairmos de lá, quem sabe, com uma planilha de proposta para que a gente possa, a partir daí, tentar um pouquinho mais rápido nesse processo, né? Que não é simples, não é fácil, dentro desse planeta que a gente vive, que é um planeta bem mais doente do que qualquer outra coisa.
É interessante você trazer essas considerações, Valéria, e eu queria ressaltar que esses laboratórios, o pacificário, com certeza, ele é sempre requisito, né? O serenário, eu não tenho certeza, mas o pacificário, você, qualquer um aqui que está assistindo essa live, pode participar do pacificário, ter o experimento, né? Aliás, eu gostaria de ressaltar também aqui o seguinte, o nosso princípio da descrença. Não acredite em nada do que a gente falou aqui. Experimente, tenha suas próprias vivências pessoais, né? Esse é um princípio da Conscienciologia. Bem, gente, olha, eu estava vendo aqui, nós temos gente que está nos assistindo a live do Rio de Janeiro, nós temos gente de Salvador, nós temos gente de Foz do Iguaçu, de Jundiaí, em São Paulo, Domingos Martins, no Espírito Santo, São Gabriel, nós temos gente de Porto Alegre, de Vacaria, então, olha, Rio de Janeiro, então nós temos gente aqui de vários locais. E eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para fazer uma interação aqui. A Cindy, ela faz a seguinte pergunta: nas projeções conscientes, é possível percebermos essa movimentação que está acontecendo em torno da Reorbex? Professores?
Não, é evidente que sim, né? Depende muito da projeção. Eu acho que quase toda projeção é diferente da outra. Nós, para quem é praticante da TENEPS, né, que é uma prática energética diária que a gente faz, a gente sente que existe um burburinho fora do normal devido a essa Reorbex, né? A projeção consciente, eu estou falando o seguinte: evidente que você pode perceber isso, que o processo energético, as pessoas, basta ver, né, as pessoas estão mais em comoção. As pessoas têm muita gente, não dá para florear, né? Tem muita gente em depressão, chateada, então isso tudo afeta muito o ambiente. Mas geralmente, por exemplo, a projeção consciente que eu tenho às vezes de uma tranquilidade muito grande, porque está amparada. E geralmente eu saio amparado, normalmente, e eu não percebo esse burburinho. Mas já a minha TENEPS eu sinto bastante. Então, vai depender de projeção, de outra projeção, enfim. Mas eu acho que cada um tem que ter a sua experiência. Eu, da minha parte, a última que eu tive, não senti muito burburinho, mas na TENEPS é sempre, né? Então, como é que eu posso dizer? E na TENEPS, às vezes, eu tenho uma projeção. Mas eu não sei se a Valéria quer complementar. Como é que...
Eu concordo com você, eu diria só que vai depender do nível de lucidez da projeção, porque tem projeções em que nós estamos mais lúcidos, outros nós estamos menos ou sem lucidez alguma, e também do nível de maturidade da consciência, e aí o tipo de projeção que ela vai ter. Mas corroboro tudo que você falou, Félix, para mim é exatamente isso. E para quem é tenepsista, com certeza a gente já tem uma... A gente consegue observar muita coisa a partir da teneps.
Agora a gente pode observar também no intrafísico, né? No intrafísico é muito escancarado, né? Então, não só projetado, mas no intrafísico também. Como o Félix mesmo comentou, né? É só observar ao seu redor, as ruas, tudo, né? Só olhar nível de maturidade das consciências que estão ao nosso redor mesmo, né? Então, a gente pode encontrar tanto consciências mais imaturas e aquelas que se destacam com um nível de maturidade também muito acima da média, né? Então, é bem, bem bacana a gente ficar atento, ligar as parantenas, né? Valéria, a Irma quer saber quando é que volta as atividades do Pacificário no presencial. O que você pode falar
para a
gente? Ela quer
saber... Infelizmente, eu não tenho como te dizer quando que isso vai acontecer. O que nós sabemos é que esse ano, com certeza, não vai ter. E no primeiro semestre do ano que vem também não. Nós estamos aí na dependência da nossa comissão parasanitária dentro da Conscienciologia para que haja liberação desses cursos de campo com trabalhos de energia mais ostensivos. Então, tanto o pacificário, como acoplamentário, como diversos outros cursos de campo também, todos estão de stand-by, por enquanto. Vamos aguardar o que, que vai acontecer, né, no ano que vem, como que vai estar aí o processo da vacinação no país, o que vai rolar, vamos dizer, para a gente poder, com todo critério de segurança, com todo cuidado, pensarmos na possibilidade de reabertura lá do laboratório. É claro que estamos todos com muita saudade, sentindo muita falta. A gente percebe isso, percebe que os amparadores estão com muita vontade de trabalhar conosco, mas o cuidado ele é grande ainda, tá bom? Mantenha contato com o IPC que você vai saber quando isso vai acontecer, com certeza.
A gente ainda está em processo de elaboração, né? De como que vai ser esse retorno, então realmente a gente ainda está tudo em análise, né? Mas assim que a gente tiver as atividades, a gente vai atualizar vocês aqui pelos nossos canais de divulgação.
Porque o que acontece? Nós estamos, se não me engano, em 43% de vacinação, né? Ano que vem, provavelmente, lá pelos idos de março, a gente já vai estar nos 70%, 75%, 80%. Aí eu acho que vai ter mais tranquilidade. Por outro lado, como nada é simples, a prefeitura está querendo fazer carnaval. Então, o que, que a gente vê? Uma providência que seria interessante seria a gente só fazer algum evento 15 dias após o carnaval. A gente não sabe o que vai acontecer no carnaval. Muita gente sabe que o povo gosta de carnaval, aglomeração. Então, a gente não sabe, né? Então, esse que é o desafio. A gente não sabe, né? A vacinação vai estar bem. O Brasil está de parabéns. Eu acho que a vacinação, todo mundo está colaborando. E eu acho que nós vamos chegar a 70%, 80% de vacinação em março. Mas, por outro lado, tem essa história de aglomeração. O carioca se amarra no carnaval, o pessoal gosta do carnaval, e aí eu não sei, né? Vamos ver.
Verdade. É verdade, Félix. Gente, olha só, gostaria de trazer assim, algumas questões mais práticas para o nosso debate aqui, para a nossa interação. A gente sabe que muitas das dificuldades que as pessoas encontram para ficar numa situação mais pacificadora, mais tranquila, é muito mais voltada para a questão de relacionamento mesmo, né? Então, são as dificuldades de interação que nós temos, as dificuldades que a gente tem com a gente mesma, aqueles nossos gargalos, né? O que a gente faz, assim, do ponto de vista mais prático mesmo, né? No dia a dia, para valer, para superar essas situações? Qual é vocês que são... pesquisadores, né, da pacificação íntima, de conscienciologia, qual é aí as sugestões que vocês têm para a gente poder aprofundar aí um pouquinho mais?
P- Eu posso falar assim, das minhas pesquisas assim, e pesquisas que eu vejo das pessoas, tem dois traços que eu acho que são, assim, bota praticamente tudo a perder. Uma coisa é o belicismo, a violência. A pessoa tem a reação violenta. Tá? Todos nós somos meio bicho. Né? Nós somos meio bicho, realmente. Nós temos um corpo que é um corpo de bicho, e ele, volta e meia, ele tem uma reação, né? Então, mas para isso a gente precisa se conhecer, começar a se controlar. Então, o belicismo é a mega doença da humanidade, né? É até bonito, infelizmente, é até bonito você ser violento, é até bonito você responder, você não levar desaforo para casa, infelizmente é isso. O que acontece é o seguinte, é que essa auto-pesquisa que a gente fala com relação ao belicismo, você pode fazer no dia a dia. Eu já fiz, né? E é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver o quão belicista você é. Então, eu até brinco, né? Eu até falo, no início, eu achava que eu não era, que eu era gente boa. Mas no dia a dia, você vai sentindo. É no trânsito, é no atendimento, no comércio, é nas conversas, a desconfiança, e você vai entendendo quão belicista você é. Todos nós somos um pouco, isso não tem saída. E um outro traço que eu acho que vale a pena cada um pensar, que atrapalha demais o processo da pacificação íntima, é a auto-vitimização. Quer dizer, você se achar coitado, você se achar que você está sendo vítima, que você não é capaz de ajudar o outro, que você está sempre pedindo socorro, está sempre ansiando por alguma coisa externa, né? Então, eu acho que são esses dois traços que atrapalham mesmo, né? A auto-vitimização, ela vale a pena a gente trabalhar, que não é muito difícil, não é tão difícil assim, não é que não seja muito difícil, não é tão difícil assim, porque precisa muito de um posicionamento, né? A manifestação sua, você se posicionar, né? Não se vitimizar. Então, brevemente, eu acho que é isso. Eu trouxe dois traços que, na minha pesquisa, na minha observação, são essenciais para melhorar o processo da tranquilidade íntima, da paz íntima.
Quer complementar, Valéria?
Então, essa questão de relacionamento, das pessoas se relacionarem umas com as outras, esse, para mim, é o grande X da questão e é o motivo pelo qual hoje nós estamos aqui ressomados nessa vida intrafísica. Porque a gente precisa muito aprender a nos relacionarmos da melhor forma possível uns com os outros, seja dentro do nosso núcleo familiar, com amigos, com pessoas conhecidas, desconhecidas, com sim, com sexo, não importa. A gente já fez de tudo ao longo das nossas vidas anteriores, né? A gente já foi vítima, já foi algoz, já mudou para lá e para cá. Hoje a gente compreende o seguinte, ainda estamos em processo de amadurecimento. E eu, particularmente, entendo que existe uma máxima dentro da Conscienciologia que fala assim, o menos doente, ele procura assistir aquele que é mais doente. Então, quem tem um pouquinho mais de lucidez, de compreensão, tem mais responsabilidade. E, por isso, precisa assumir as suas responsabilidades e não terceirizar essas responsabilidades. É claro que todos esses traços que o professor Félix falou, eles ainda fazem parte de nós. Não é à toa que a gente estuda e pesquisa a questão da paz, porque esse planeta ele é belicista, toda a nossa história pregressa é de puro belicismo mesmo, e a gente tem instintos bélicos ainda que precisam ser trabalhados, superados, modificados, e às vezes não é em nossas ações, pode ser em nossas palavras ou apenas em nossos pensamentos. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente precisa, com urgência, começar a compreender que nós somos uma determinada consciência e todas as outras são completamente diferentes de nós, independente de qualquer coisa. Então, existe uma necessidade real de nós compreendermos o outro sem julgá-lo. fazermos um esforço que às vezes não é simples, não é fácil, sair, vamos dizer assim, do sapatinho alto, nos nivelarmos mesmo, somos iguais em termos de consciências que estamos trabalhando, procurando nos melhorar. E esse nível de compreensão ele precisa ser maior do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso é um aprendizado diário. E a gente só vai conseguir chegar numa condição maior de paz, que eu imagino que seja um nível de imperturbabilidade maior, se a gente fizer esse trabalho diariamente, aprender a ouvir, a escutar, a não se vitimizar, como o professor Félix falou, a sairmos dessa condição de vítima, de algoz, sermos assistentes. Se a gente se entende um pouquinho melhor, vamos estender o braço, não vamos passar a mão na nossa cabeça, mas vamos aprender a perdoar o outro, é nossa obrigação, e por aí vai.
Eu achei muito bacana esses comentários que você fez, Valéria. Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais. O Félix ressaltou que nós somos muito bélicos e a gente não percebe que é bélico, né? Eu acho que uma questão que esses laboratórios ajudam a gente a identificar esse nosso nível, né? Ainda cai na real, né? Então, o laboratório também tem uma dessas finalidades. Quando uma pessoa se sente injustiçada, é muito desafiador não ter vontade de vingar, né? A ideia, que a ideia dessa nossa postura mais bélica é essa. O que, que a Conscienciologia pode nos trazer para ajudar a ampliar esse entendimento, além dessas posturas que você trouxe, Valéria? Tem algo mais que a gente pode fazer?
Então, nós falamos muito agora desse curso de longo curso, que é o Projeciologia e Reurbex. Né? Nós estamos hoje fazendo aqui essa live por causa desse curso que vai acontecer agora, em novembro. Várias temáticas foram trabalhadas ao longo desses últimos meses. E essa especialidade, a projeciologia, ela é extremamente importante. Por quê? Eu estou falando especificamente da projeciologia, mas, na realidade, eu quero falar do parapsiquismo como um todo. Para nós compreendermos essa nossa realidade, que é multidimensional e não intrafísica apenas, a gente precisa desenvolver o nosso parapsiquismo, ficarmos mais atentos na realidade ao parapsiquismo que nós já temos. E a gente, a partir disso, pode desenvolver com técnicas e com ferramentas cada vez mais, claro que um parapsiquismo assistencial e cosmoético. E ao falarmos dessa questão da cosmoética, a gente compreende o seguinte, que quando a gente desenvolve esse parapsiquismo e a projeção consciente ela é uma ferramenta maravilhosa para esse entendimento da nossa realidade multidimensional, a gente vai começar a compreender que ética é essa que está acima da ética humana. Quem fomos nós no nosso passado? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado, no nosso entorno? E quem foram essas mesmas pessoas em 5, 10, 15, 30 vidas atrás? Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que se coloca como vítima, talvez ela não tenha nenhuma parcela de responsabilidade naquela questão que acabou acontecendo com ela. Pode ser que não tenha mesmo, ou pode ser que tenha. Pode ser que tenha aquele que veio e acabou... O algoz dela veio em função de algo que tenha sofrido em vidas anteriores. Então, na realidade, nada é simples. Isso é um fato. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar mais, a ponderar mais, a refletir mais. Nós temos um péssimo hábito. Nós simplesmente reagimos àquilo que acontece. A gente não para pensar, refletir e, a partir daí, agir. Mas agir com mais lucidez, agir com discernimento, com uma compreensão maior, depois de colocar prós e contras para saber e entender o que está acontecendo. E vale a pena a gente também pensar numa coisa. Todas as nossas ações, elas vão ter uma contrapartida, independente do que a gente faça, podendo vir logo a seguir ou mais à frente. Então, tudo que a gente faz de positivo e sadio, em algum momento, retorna. Tudo que a gente faz de uma forma anticosmoética também retorna, porque existe uma lei universal, que é essa lei da cosmoética, que mostra para a gente isso. Mas isso só é possível de nós compreendermos a partir desse desenvolvimento parapsíquico. Volto a falar, a projeção consciente é uma ferramenta maravilhosa para fazermos entender isso. Não sei se o Félix quer completar, provavelmente sim, porque tem muita coisa para falar a respeito disso.
Eu posso falar um pouquinho? Na verdade, a pergunta da professora Alessandra foi com relação a um hábito decantado, né, até no cinema de Hollywood, que é a síndrome do justiceiro. Né? Ele passa, o nosso herói, o pseudo-herói, ele passa por um problema qualquer aí, e ele faz a justiça com as próprias mãos. Né? Coisa de Hollywood, então, é extremamente bélico. Né? Isso, infelizmente, isso está muito na crença popular de que as coisas devem ser assim. Na realidade, o ordenamento da humanidade, a primeira lei que surgiu foi que é justamente o olho por olho, né? O código de Hammurabi, né? Isso. Ele era olho por olho e disse, você tem o direito, você fez isso, eu tenho o direito também de fazer aquilo. O fato é que a gente vê que isso não resolve, porque a humanidade vem há anos, há milênios, graçando o processo do belicismo. Então, um mata o outro mata o outro, uma vida vai trocando, um nasce na família do outro, ou seja, não para nunca o conflito. Porque a lei do retorno, que a professora Valéria falou exatamente isso, o seu algoz nasce teu filho na próxima vez, para ver se você se entende. Aí nasce aquele menino bochechudinho, você começa a amar e tal, e aí começa a reconciliação, mas não precisa ser assim, né? Então, na realidade, o que a Conscienciologia trouxe foi justamente uma terceira via, né? A terceira via é fazer assistência, você ajudar efetivamente as pessoas, porque quando você ajuda, quando você assiste, você mostra a sua melhor face. Todos nós crescemos quando fazemos assistência. Então, mostrar o que nós temos de melhor e não o que nós temos de pior. É fácil, não é fácil. Quando a gente tem vontade de usar a síndrome do justiceiro, sobrevém aquela parte animal. Né? Então, mas aí eu trago mais um conceito da Conscienciologia. Foi dito que existe uma coisa chamada cosmoética. Né? A cosmoética é uma lei maior, né? Lei maior que é muito, muito de acordo com o nível de cada pessoa, que a gente está dizendo, agora está de noite, amanhã vai nascer o sol, isso ninguém pode alterar. Né? Então, a cosmoética é mais ou menos assim, as coisas vão acontecendo. Então, na medida que você estuda o que é a cosmoética, o que é o processo evolutivo em si, e você passa a confiar nisso, não há mais necessidade de você fazer justiça com as próprias mãos. Então, é o que a gente diz, você tem confiança na cosmoética? Você tem confiança que as coisas estão ordenadas e que está tudo certo? Faz a sua parte, vai fazer assistência, vai traçar metas evolutivas para você, vai crescer e deixa isso para lá? É fácil? Não é fácil. Mas, assim, efetivamente, é isso que quebra o processo de vítima algoz, eternamente vítima algoz. É a única forma de quebrar. Então, a partir daí, você quer, a partir dessa quebra, aí todo mundo fica mais livre. Né? Então, essa confiança que cada um tem que desenvolver na cosmoética passa necessariamente na autopesquisa, passa necessariamente em você escrever o seu código pessoal de cosmoética, enfim, passa também pelo processo do estudo do que é cosmoética. E se uma vez entendido, confiar nisso, efetivamente confiar nisso, não ser uma coisa mera peça teórica. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que
não é simples, é complexo, mas é possível, né? Sim. Eu acho que isso que é bacana. Parece, às vezes, que a gente trabalha e não vê um rendimento a curto prazo, né? Se a gente for pensar bem. Mas a longo prazo, do ponto de vista evolutivo, os ganhos são muito grandes quando a gente se posiciona, né, em prol da cosmoética.
Talvez eu pudesse esclarecer quem está nos escutando, assim, que a coisa está mais perto do que a gente pensa, né? Então, por exemplo, a família, dentro da família, né? Não existe família simples, a gente sempre diz, todas as famílias são complicadas, por quê? Porque as famílias juntam aquelas consciências para se acertar. Às vezes é um algoz, às vezes é alguém que a gente ofendeu, enfim... É, aí junta para ver se a gente se entende, né? É assim que age a cosmoética. Então, a partir desse entendimento, se a gente parar e pensar, se a gente entrar na onda da família, efetivamente, muitas vezes a família tem gente doente, tem mesmo, né? Para a gente nascer junto. E se você entrar na onda de se vitimizar e se achar injustiçado dentro da família, não vai dar certo, você vai nascer novamente num contexto semelhante. Aí, o que é confiar na cosmoética nesse caso? É você entender que você nasceu naquela família, que você é mais lúcido, você entende um pouco mais, você é menos doente, então você tem a obrigação de assistir a sua família, de ajudar a sua família. Aquela imaturidade, aquela agressividade de pai, mãe ou irmão, você sendo mais lúcido, você tem a obrigação, tem a responsabilidade de entender e ajudar. Então, isso é confiar na cosmoética, isso é ser ativo. Acho que é mais ou menos isso. Acho que isso que...
Félix, muito bacana. E esses eventos que acontecem, como o Projeciologia e o Helpex, ajudam com que a gente comece a entender um pouco mais isso, não é só teoria, né? Então, nós ficamos imersos nessas ideias, né? No holopensene, como a gente fala em conscienciologia, de se melhorar, de fazer algum tipo de questionamento mais voltado mesmo para o processo evolutivo. Então, eu vou pedir para o nosso pessoal aí, o pessoal que está acompanhando a nossa técnica, para postar novamente o vídeo de divulgação do evento para mostrar como é uma equipe grande que trabalha para que a gente consiga, né, promover um pinguinho, uma gota de Helpex aí nesse processo. Coloca aí, Felipe. Então, assim, vocês puderam notar que é uma equipe muito grande para a gente poder conseguir construir, né, começar a dar uma energia maior para essa reurbanização. Quem tiver interesse pode acessar o QR Code aqui do lado, né? Que tem mais informações sobre o evento. Esse evento, gente, na verdade, é um curso de longo curso, então ele começou em março, então nós tivemos vários workshops, ainda vamos ter mais um. Então, se você se inscrever no evento, você vai ter acesso a esses workshops também. O evento conta também com masterclasses, que são atividades pré-evento, então, na verdade, foi um ano todo, um ano de 2021 todo voltado para a gente poder ajudar na Reurbex, aumentando o nosso discernimento. Eu queria aproveitar aqui e lembrar o Ivan, deixa eu pegar aqui o que ele falou. O Ivan, eu acho que ele é um professor voluntário lá do Aracê, e ele fez um comentário de que existem quatro laboratórios do Serenário. Exatamente, ó, não, não é esse não, pessoal, é o outro. Ah, é assim, sim. Três no CIAEC, lá em Domingos Martins, e um no campus da Simvex, em Foz do Iguaçu. E para que você participe desse laboratório, é necessário, pré-requisito, é ser voluntário, devido, acho que, o nível de profundidade, né, que esse laboratório exige, de nível de autoenfrentamento, reciclagem. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de experiência para lidar com esse laboratório, com esses experimentos. E aí, gente, eu vi aqui na nossa descrição, eu vou fazer uma pergunta, assim, meio resumo, né, de alguns comentários que foram feitos. A gente sabe que nesse processo da reurbanização existem consciências mais imaturas, que a gente denomina na conscienciologia de consciências, consciências que precisam ser mais reurbanizadas. A gente, dependendo aí de um determinado nível, todo mundo precisa fazer reciclagem, mas tem aquelas ainda que não estão muito lúcidas aí para esse processo evolutivo. Como que a gente convive com as consciências? Coisas, as dicas que vocês podem nos dar aí para a gente conviver com essas consciências?
Eu acho para quem nunca escutou falar de Congel, vale a pena a gente esclarecer melhor, né, como é que é isso, essa origem. Né? O que acontece? A gente diz o seguinte, que essas consciências, quando elas renascem, né, elas ficaram milênios, muitas vezes, nas comunidades e estagnadas do jeito que está lá. E elas não se atualizaram. Então, basta olhar, por exemplo, um filme da Idade Média, né, e ver como é que a Idade Média era. Né? Não existia lei direito, não existia noção do que era um país ou uma nação. Você não tinha direito algum, a menos que você fosse rei ou rainha ou da nobreza ou da igreja, né, infelizmente, você não tinha direito algum. Você só podia trabalhar dia e noite, não tinha medicina, não tinha absolutamente nada. Morria cedo, aos 20 e poucos anos, 30 anos, e só podia rezar. Tudo era pecado, tudo era castigo, tudo, enfim, era esse ambiente. E a humanidade vivenciou essa, na Europa, né? A gente está falando da Europa, vivenciou esse ambiente 1000 anos. Depois da queda de Roma, viveu 1000 anos, até 1400 e pouco. Então, imagina uma comunidade desse tipo, onde você não tem direito de nada, onde sua mente é fechada, você não tem direito algum. Então, o modelo mental, o seu paradigma, o paradigma que existe lá dentro, é só de violência, de medo, de ignorância. O pessoal não sabia ler, não sabia absolutamente nada. Agora, imagina você pega essa consciência para ajudá-la, aí bota ela para renascer. Mas ela é uma consciência muito inteligente. Então, muitas vezes, ela tem sucesso nessa nossa dimensão, nesse nosso mundo. Então, ela conquista o sucesso. Só que ela está ultra defasada. Então, ela começa a ver que ela, com a inteligência dela, ela pode multiplicar o processo da violência dela. Pode fazer 1000 coisas, né? Então, essa é o que a gente chama de congel. Muitas vezes não é uma pessoa que é inteligente, tem todas as habilidades, mas não tem a ética, está completamente defasada com relação a isso. E como é que a gente assiste isso? Essa que é a grande pergunta. Mas isso eu acho que vale. Primeiro, a gente tem que entender o contexto. Entender como é que essa consciência, ela não é assim porque ela é má, porque está defasada, está completamente defasada, está 1000 anos defasada.
Como a gente já teve um dia também defasado.
Então como é que a gente... É exatamente isso, como é que você faz? Então é a pergunta que nós fazemos, mas isso é bom por quê? A gente está falando isso, é bom para você não entrar na onda da raiva, do preconceito. Eu sei que não é simples, mas é exatamente isso. É como se você entrasse num mundo em que está 1000 anos atrás. E como é que você faz? É esse contexto que a gente tem que entender. Então, o professor Valdo, que é o fundador da Conscienciologia, ele escreveu um livro específico, Homo Sapiens Reurbanizados, né? Que trata justamente dessas consciências e mostrando todo o contexto e como é que a gente ajuda essas consciências. Essa que é a pergunta, né? Então, como é que a gente... vamos lembrar que ela está defasada há mais de 1000 anos com relação ao que é ética, moral e tudo mais, né? Então, é isso que a gente está vivenciando hoje. Então, não é à toa que a gente vive no mundo pessoas extremamente com nível elevado e outras extremamente inteligentes, mas com nível baixíssimo de violência, de verborragia boba. Então, é isso. Eu acho que... Como é que a gente assiste? A gente não tem a resposta, né? Começa pelo entendimento do contexto. Eu acho que é isso.
É importante a gente pensar mesmo, porque a gente convive com as réus diariamente, né? Hoje, então, mais do que nunca. Diariamente, o tempo todo, né? Na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala, mas no nosso país a gente está vendo o que está acontecendo com o país e no mundo todo. Então, o professor Valdo ele lançou esse livro no início dos anos 2000, né? E o livro está mais atual do que nunca, porque tudo aquilo que ele escreveu há um tempo atrás é para mostrar justamente todo esse contexto que a gente está vivendo e que ainda vai durar um bom tempo aí pela frente. Por isso que vale a pena a gente pensar mesmo, porque eu também não acho simples, não, Félix. Não acho simples, não acho fácil. A gente tem que lidar diariamente, a gente tem que trabalhar muito com energia para manter o equilíbrio íntimo, para não deixar que as emoções falem mais alto do que qualquer outra coisa, para que a gente não seja engolido por tudo que acontece, que a gente vê que está errado, que não está certo, que está feito de maneira errada. Então, para a gente ficar equilibrado diariamente, isso é um trabalho que eu diria que ele é diário, você pensa nele diariamente, vai trabalhando dia a dia. Agora, eu me lembro também bem de uma coisa, Félix. Eu me lembro de eu, em mini tertúlia lá com o professor Valdo, ele fazendo o seguinte comentário, que também quando a gente decide alguma coisa, a decisão ela acontece assim, na hora, a partir da capacidade de compreensão. E eu me lembro dele falando que se a gente quer chegar numa condição onde a gente não vai mais se abalar com as energias e com as emoções que não são nossas, que a gente chama de desperticidade, a gente pode, por exemplo, a partir de agora, decidir, eu não vou me irritar nem com nada, nem com ninguém. Eu me lembro dele falando isso, que isso é possível, só que não é simples, mas é um exercício que a gente pode começar e não adianta a gente pensar, ah, tá bom, amanhã, segunda-feira, eu começo. A gente pode começar agora, exatamente nesse momento, a partir de uma decisão.
Eu acho...
Seguir um dia de cada vez.
Isso é autopesquisa na veia, né? Isso a gente chama de autopesquisa na veia. Então, o que a professora Valéria falou, na realidade, não vou me irritar, mas você vai se irritar por um momento, nem que seja por um momento. Você vai irritar, quando você se irritar, você falou, opa, isso vai para a minha autopesquisa. Por que eu me irritei? Qual foi a razão de eu ter me irritado? Esse já é você testando você mesmo, você mesmo fazendo você de laboratório. É simples, não é simples. Não, nada simples. Muitas vezes, o que acontece? O fato de você ter se irritado, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você foi injustiçado. Você tem toda a razão. E aí, entendeu? Então, assim, por isso que não é simples. Você percebe a irritação, você diz, puxa vida, fui injustiçado. E agora? Entendeu? E aí você vai trabalhar. Então, assim, é um longo caminho, né? Mas é o que a gente diz. Você vai se irritar, você vai passar 2 semanas irritado, da outra vez você vai passar uma semana irritado, depois você vai passar 3 dias irritado, daqui a pouquinho você vai passar 1 hora irritado, daqui a pouquinho você não vai se irritar mais. É esse que é o caminho, não tem outra saída. Não é de uma hora para outra, né? É muita autopesquisa, muito trabalho com energia, muita reflexão. Acho que é por aí.
Muita conquista diária, né?
É.
Vocês acabaram de dar uma dica aqui para o Gustavo Moreste, mas mesmo assim eu vou perguntar. Professor Félix, professora Valéria, alguma técnica que serve como senha ou aviso para quando percebermos que vamos agir incoerentemente, retomarmos a lucidez e a pacificação? Quanto o ambiente influencia?
Olha, qualquer coisa que faça você sair do seu prumo, na mesma hora você tem que ligar o alerta. Isso não pode passar despercebido por você. E aí, a gente costuma dizer aqui dentro da nossa instituição, né, e de todas as instituições que estudam e pesquisam, que é muito bom a gente ter uma caneta e um papel, ou uma caneta e um caderninho, e na hora que isso acontecer, anotar. Sem as anotações, a gente não tem como mapear o que está acontecendo com a gente, porque a nossa lembrança nem sempre vai acontecer da forma como a gente gostaria, e principalmente pegando nos detalhes. Então, se eu pudesse ajudar de alguma forma, eu diria que tem que ter muita atenção em tudo que acontece com você, com aquilo que te tira do prumo, ou para mais ou para menos. Porque também quando a gente entra em algum processo de tristeza, de melancolia, isso também é, epa, alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo e por quê?
Bom, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, mas o que acontece? Você repara, teu simancol, né? Como a gente fala, você teu simancol de que está alguma coisa. É aí que adentra na autopesquisa. Mas por que eu fiquei irritado? Por que eu fiquei tão me sentindo injustiçado? Aí você vai entrar. Ah, porque eu achei isso, aquilo. Não, então, eu esperava isso. Quer dizer que meu nível de expectativa está deslocado em relação à pessoa? É isso mesmo. Mas por que você confiou tanto na pessoa? E você vai entrando, você vai adentrando. Esse nível de reflexão, ele é importante que você comece a se distanciar um pouco. E assim, que eu considero sonho de consumo, como a gente fala, é você chegar num ponto de reflexão em que você passa a sobrepairar o processo, né? É como se você saísse daquilo lá e você está olhando de cima o que está acontecendo. E muitas vezes você vai até refletir e dizer, não, peraí, até que o fulano que me ofendeu não está tão errado. Eu também agi de forma errada. Então, essa reflexão que necessariamente tem que trazer, porque no calor da emoção, a gente coloca tudo, né? Lembra do bicho que está dentro da gente? O bicho fala mais alto, a gente quer responder, a gente quer fazer justiça. Mas se você conseguir dar um tempo, como o professor Valério, escrever, adentrar um pouquinho mais, de repente você, peraí, não tem razão de eu estar assim. Né? Então, esse sobrepairamento eu vejo como essencial. Dá tempo ao tempo para você sobrepairar. Não, jamais fazer bateu, levou. Eu acho que isso já vai ser assim, um avanço enorme para você. Né? Então, por isso que a pessoa de pavio curto é mais complicado. Pessoa de pavio curto, por isso que a gente até brinca, né? Pavio curto, o que faz? Morde a língua. Vai falar, morde a língua. Vai doer, vai, mas para. Entendeu? Então é um processo de autopesquisa para você se entender, você se adentrar mais fundo. Né? Então, tem muitos exemplos aí. Né? Então, por exemplo, quem já não levou uma fechada no trânsito? Né? Muitas vezes você se sente injustiçado, mas, poxa vida, ninguém erra, a pessoa não pode errar, foi de propósito. Então, tudo isso, você dá um tempo, você sobrepara, você vê que... Porque a primeira reação, você sempre sai perdendo.
É isso aí.
E a questão da paciência, a gente também conquista, né, Félix?
De cabeçada em cabeçada, a gente vai ganhando um pouquinho mais juízo.
É isso aí.
Gente, tem uma pergunta aqui, eu acho que é uma pessoa que está chegando também agora, ela não conhece direito a Conscienciologia. Ela fala que tem muita coisa na internet, muita informação, ela se sente um pouco até perdida, né? E aqui o último comentário, que é o Luciano Santos. Muitas outras correntes falam que o planeta passa por mudanças de vibração. O que vocês falam sobre isso? O que vocês têm a falar sobre isso?
Olha, por exemplo, a gente entende que tem outras correntes, sim, o próprio Espiritismo, que fala que estamos passando por um processo esse, que nós entendemos que é a questão da reurbanização extrafísica. Só que cada linha de conhecimento vai falar de uma forma, com a sua terminologia, mas se a gente parar para olhar, de uma forma geral, todas elas observam que nosso planeta é um planeta doente, em que as pessoas estão adoecidas, porque são muito imaturas e fazem muitas coisas erradas. E a gente está adoecendo, inclusive, o próprio planeta, né? Olha como é que está o nosso clima, olha o que, que tem acontecido aí de tão diferente. A gente tem mudanças climáticas muito grandes de um curto intervalo de tempo para cá. Então, essas outras linhas de conhecimento, elas também compreendem isso. Então, quando diz mudança de vibração, na realidade, eu acho que é essa mexida toda que está acontecendo no planeta, que, dependendo do nível de conscientização, vamos dizer assim, multidimensional, talvez alguns pensem que está piorando e tudo isso vai dar, de alguma forma, em algo muito ruim mais adiante, por falta dessa compreensão maior de que, na realidade, está piorando para que depois melhore. É aquela analogia que o professor Félix fez anteriormente, que a gente poderia dizer, a gente tem um apartamento feio que precisa de uma reforma, então a gente bota abaixo parede, muda a fiação elétrica, muda toda a hidráulica, rearruma tudo, depois a gente entra com os objetos, né, com a decoração, com a iluminação, fica tudo lindo, maravilhoso, cheio de energia, pronto para nós habitarmos. Então, a mesma coisa está acontecendo com o planeta. Penso eu que essa mudança de vibração seria nesse sentido.
Vamos tentar complementar um pouquinho. O que acontece, Luciano? A gente pode tentar fazer um paralelo, um paralelo com o que já aconteceu nesse planeta, né? Então, a gente tem... esse processo da pandemia não é novidade. Já tivemos várias pandemias, né? Então, a gente pode ilustrar, por exemplo, a pandemia mais famosa que o cinema explora, inclusive, é a peste negra. A peste negra aconteceu, foi ela que precipitou o final da era medieval, a era feudal, e ela que possibilitou mudar para o Renascimento. Então, vou recordar novamente, tá? Na era medieval, foi uma regressão, foi assim, era das trevas, literalmente era das trevas, porque a civilização que a gente conhecia, a civilização romana, grega, ela foi soterrada, né? entraram os bárbaros e estabeleceu a era medieval. Então esqueceu tudo, toda a sabedoria dos filósofos gregos, toda a sabedoria que eles tinham, foi por água abaixo. E aí veio o quê? Veio a crendice, a religião, né? Religião mais assim, tacanha, mandando você só rezar, tudo era pecado, só os poderosos que tinham alguma regalia, os pobres morriam cedo, morriam de doença, não tinha medicina, não tinha absolutamente nada. Isso foi a era medieval e durou 1000 anos, é muito tempo, durou 1000 anos. Então, o que acontece? Se você olhar por esse prisma, a peste negra foi boa, por quê? Porque quebrou isso, né? Quebrou isso, fez com que aquele status, né? Aquele status da era medieval quebrasse, porque morreu 1/4 da população, morreu gente a beça, passaram fome, o pessoal se revoltou, foi para as cidades, e começou a surgir uma coisa chamada burguesia. E aí começaram a pensar e começaram a resgatar uma série de coisas do passado. Por isso que se chama renascimento. Então, o ato de você pensar, de você raciocinar, voltou à moda. Né? Então, as ciências voltaram à moda. As artes voltaram à moda. Então, por isso que foi o renascimento. Então, foi uma quebra grande de paradigma da era medieval para o renascimento. E assim foi, né? E assim temos várias quebras, né? Se não me engano, por exemplo, teve uma pandemia da gripe espanhola, também foi outra quebra. Então, daí que vieram as vacinas, vieram uma série de coisas, né? Então, se você for observar, essa pandemia representa uma quebra. E todos nós já estamos vivenciando isso, né? Então, por exemplo, essa live mesmo, só é possível graças à mudança de hábito, de tecnologia. Então, nós estamos vivendo uma revolução, uma quebra de paradigma, uma mudança de hábitos incrivelmente rápida e necessária, né? Porque a gente não consegue sair de casa. Então, você pode reparar que está tudo de cabeça para o ar, né? Começou a aparecer, a gente fala, né? Existe uma coisa chamada Uber, onde não existe um táxi, né? É a maior rede de táxi do mundo. Existe uma coisa chamada Airbnb, a maior hotelaria do mundo, sem ter um quarto de hotel. Então, isso tudo é revolução, essa é a transformação digital. Então, essa quebra de paradigma que a gente tem que ficar de olho, está nos levando para um novo modelo. Se ele vai ser melhor ou pior, não sei, mas o fato é que é isso que está. É essa transformação que a gente está no meio, e não tem como a gente parar. Né? Então, você ser participante mais ativo, entendendo, trabalhando, do que ficar aguardando, que não vai voltar ao normal, não vai voltar naquele modelo antigo. Né? É o que a gente fala: de 10 reuniões, provavelmente 9 serão no online. Ninguém vai sair de casa, pegar o carro para ir lá fazer uma reunião, podendo fazer de casa. Eu acho que é isso, né? Está no bojo de uma revolução aí de hábitos que a gente tem que ficar de olho.
Agora está tudo certo, né, Félix? Porque a vida, ela significa isso, é mudança contínua, nada é parado.
É o que a gente chama da adaptabilidade, né? É a capacidade de você se adaptar ao novo.
E isso não quer dizer que a gente não possa viver bem e feliz. Não. Só depende de cada um de nós.
Eu só queria ressaltar que na Conscienciologia, né, nós que estudamos mais a Conscienciologia, a gente não tem uma preocupação em explicar, em convencer ninguém. Muito pelo contrário. A ideia é assim, gente. Se você acha que essas ideias têm lógica, têm coerência, se são ideias que você vê que têm um significado importante para você, joia, você é super bem-vindo. E tem uma vasta biografia aí, tem muitos colegas para trocar experiência. E aqui a gente trabalha com antirreligião, a gente não trata disso, muito pelo contrário. A nossa ideia aqui é ciência, é científico, é pautado na experimentação. Então, por exemplo, a gente está aqui trocando ideias e aí a pessoa vê se tem lógica, ela traz aquilo para a vida dela. Então, é importante a gente ressaltar isso também. E fica o convite aí para conhecer mais, para aprofundar, né? Para interagir, para trocar mais ideia nesse sentido. Para a gente finalizar, gente, nós já estamos chegando aqui nos nossos 10 minutos finais. Eu queria que vocês comentassem, o Félix tem um estudo muito bacana sobre a viragem assistido-assistente, né, Félix? Você poderia comentar um pouquinho aí o que, que é isso? E nesse contexto aqui, que a gente está falando da live na reurbanização. O que, que a pessoa faz para mudar de assistir, para ela se tornar mais assistente, né?
Eu acho que decorre mais ou menos daquilo que eu falei, né? É uma coisa que já aconteceu comigo, tá, gente? Eu nasci numa família que não é simples. Por isso que eu sempre falo, não existe família simples, né? Quem estiver dizendo que a família dele é simples, ou ele não está percebendo, ou ele está mentindo, com todo respeito. Mas, assim, o fato é que toda a família é complexa. É bem complexa, porque esse é o processo da assistência. Você coloca pessoas mais lúcidas, pessoas menos lúcidas para um ajudar o outro, né? Então, menos doente assiste mais doente. Essa viragem que a gente fala, essa transformação, é quando cai a ficha em você, né? Você está, eu estou dando exemplo de família, tá, gente? Você está no meio da família, você às vezes você para, quando você é criança, você diz, poxa, não, caramba, o que eu vim fazer nessa família? Parece um bando de doido, o que eu vou fazer, né? E você vê imaturidade, vê um monte de coisa, aí você, eu não estou entendendo. Outros até falam assim, não, eu até não pertenço a essa família, né? Eu acho que caí de paraquedas aqui, que eu não tenho nada a ver com essa família. Aí a grande ficha que cai, que a gente chama da viragem, é como se falasse para você, cara, você é mais lúcido, você entende um pouquinho mais, então você veio para ajudar. Você não veio para usufruir, você veio para arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar junto dessa família, melhorar. Você ganhou um aporte, ganhou uma família, é para ajudar realmente. Então, assim, essa ficha quando cai para você, muda totalmente. E você fala assim, caramba, não é que é verdade? E agora? Agora não tem jeito, vou tentar ajudar, entender mais, participar mais, efetivamente tentar melhorar o processo dessa família, né? Eu estou falando família, mas tem vários outros experimentos, né, que a gente pode falar. Então, você caiu no contexto, não se vitimize, entenda o contexto, se você tem mais lucidez, é contigo mesmo. Não tem outro, não adianta olhar para trás, é contigo. Então, se você entender isso, vai mudar, tua vida muda, é contigo. E olha, essa viragem faz com que você tenha aporte, você tenha ajuda. Na medida que você adentra no processo assistencial, você recebe ajuda das consciências extrafísicas mais lúcidas para a consecução do seu trabalho. Então, vale muito a pena, eu acho que faz todo sentido. E outra, uma técnica que a gente fala muito, eu falo muito, pelo menos, no embate, seja com familiar, seja com colega, seja com alguém, dá um tempo e pensa como amparador, como a gente fala. Usa o que a gente chama da técnica do amparador. Pensa como amparador. Por quê? Porque o amparador, ele, antes de tudo, ele é cosmoético, ele sobrepaira, ele quer o melhor para todos. Tenta pensar dessa maneira, que aí tua visão muda, tua afinização muda, as coisas passam a funcionar melhor. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Valéria, você quer comentar?
Olha, perfeito o que o Félix falou, perfeito. E eu até diria que fazer assistência é inteligência. Então, a pessoa que é inteligente, ela opta em fazer assistência, porque tudo melhora na vida. A gente começa a entender o seguinte, chega de ficar sofrendo, e fazer assistência não é você se doar e dar uma face da outra, sofrer aqui, sofrer ali, muito pelo contrário, é libertador. Faz a gente ser mais feliz, faz a gente produzir mais, faz a gente ter mais conquistas, realizações. Vale a pena experimentar. É sinônimo de inteligência, quando a gente fala em assistir.
Não confundir com ser bonzinho, só isso.
Não confundir com ser bonzinho, não tem nada de ser bonzinho, muito pelo contrário. Mas é fazer aquilo que você pode fazer de melhor para o outro, para os outros. Porque o tempo todo você vai estar extremamente amparada e é um sentimento gratificante, que vale a pena cada um experimentar para ter certeza do que nós estamos falando. Não vai no nosso bico, né, Alessandra? É assim que a gente fala.
Não acredite em nada. Gente, nós chegamos nos nossos minutos finais, chegamos no final da nossa live. Quem quiser se interessar mais pelo tema, a gente tem um site também, que a gente está passando aqui embaixo, né? É o www.reurbex.ipc.org. Então, se você quiser também mais informação, acesse o QR Code que está aqui na tela E no dia, esse evento, o ápice dele é no dia 12, do dia 12 ao dia 15 de novembro. Mas a gente tem um material vasto aí, enorme, que você vai poder acessar se você se inscrever também. Então, esse aqui foi só um tira-gosto, né? Para vocês terem algumas ideias que a gente vai aprofundar muito mais aí com uma equipe maior, num evento totalmente otimizado para isso. Então, eu vou me despedir aqui dos nossos professores. Muito obrigada, professora Valéria, por participar aqui desta live. Seus comentários finais.
Eu que agradeço muito, Alê, muito mesmo. Foi assim, muito gratificante, muito bom, muito prazeroso poder participar. Eu assim, fico muito feliz, tá? E sou muito grata a tudo e a todos aqui. Obrigada a você, obrigada ao Félix, obrigada à equipe que está aí por trás trabalhando. Obrigada a todos os ouvintes e desejo uma boa noite e que vocês possam ter a oportunidade de participar aí do Projeto Elogio e Reurbex também, porque vale a pena.
Obrigada, Valéria. Félix, suas considerações finais.
Não, eu faço as minhas palavras, faço coro à Valéria, né, as palavras da Valéria, que é muito gratificante realmente. Existe um processo maior, né, multidimensional, que esse grupo trabalha nesse sentido. Essa instituição está fazendo 34 anos agora em janeiro, então é uma instituição que realmente é para acolher as pessoas que fizeram, que a gente chama de curso intermissivo, e juntos a gente consegue construir uma coisa melhor para trabalhar justamente o processo da reurbanização extrafísica. Então é uma instituição puramente do voluntariado. Eu estou voluntariando, a professora Valéria, a professora Alessandra, então vale muito a pena a gente adentrar na pesquisa, debater, encontrar pessoas que nem nós, que se entendem, né? Então, venha participar do Reurbex, tem muita coisa legal, todos nós crescemos muito, e é exatamente isso que essa instituição se propõe a fazer, é encontrar nossos pares, né? Para debater, para crescer, para escrever, enfim, para fazer crescer tudo, não só a instituição, mas nós também como consciências. Muito obrigado aí.
Pessoal, então nós estamos chegando aqui no final da live. Se você se interessou por essas ideias, deseja se aprofundar mais no IPC, no canal do IIPC, tem muito mais informação. Então, uma boa semana a todos e a gente vai se encontrar em outras oportunidades. E acesse aqui o QR Code, ao contrário, para acessar detalhes do evento. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Até mais.